Senhor ministro, senhoras e senhores senadores, eu queria, Paulo, até começar essa minha fala chamando a atenção para uma coisa que eu acho que é importante, que esse é o termina inclusive ficando muito na linha do debate, que de certa forma ganhou aí peso na sociedade e até modificou um pouco a estrutura de funcionamento nesse período e também as expectativas nessa nova jornada do Ministério das Comunicações. Se nós pegarmos a grosso modo, a Presidenta da República, no dia aqui da sua mensagem, fez questão de incluir esse debate como peça central na sua mensagem, portanto, reafirmando aquilo que já havia sido colocado no programa de governo e trazendo com 7 pontos básicos da sua mensagem, tocando nesse ponto. Talvez isso explique por que o ministro do Planejamento virou ministro das Comunicações, para exatamente ter a possibilidade de fazer essa verdadeira inclusão dessa área como área prioritária. E nós estamos falando de uma área, Paulo, todo mundo aqui já falou da questão tributária, da arrecadação, nós estamos falando de um setor, e aí eu quero colocar juntos telecomunicações e radiodifusão. Portanto, você sabe que eu sou um árduo defensor desde 1997 na Lei Geral de Telecomunicações. Eu sou contra essa separação, isso foi um absurdo. Isso que nos fez, inclusive, conviver até hoje com a Lei de 1962, que trata de radiodifusão, não foi por acaso, não foi por esquecimento. Portanto, não é uma coisa que aconteceu, faz de conta que ninguém viu. Isso foi exatamente muito bem pensado. Então, nós estamos falando de um setor que aí movimenta quase 150 bilhões no ano. Então, não é um setor qualquer. E acho que é por isso que a própria Presidenta da República foi lá e tocou nesses 7 pontos. E ela toca em todos os pontos e não faz essa separação. Dizia a nossa presidente, ponto 1, ela fala da inclusão, ela fala da universalização, ela fala da regulação. Ela chama a atenção para a questão da inovação e convergência, o aspecto de fiscalização, o aspecto da radiodifusão e o aspecto tributário. Os 7 pontos colocados pela Presidenta da República em relação a esse nosso setor. Bom, se isso é vero, se essa questão é uma questão que passou a ser, e aí essa é uma coisa, Paulo, que eu quero dizer a você de todo o coração. Eu louvo essa coisa apresentada pela Presidenta da República, porque eu tive aqui na casa, você foi deputado comigo e, portanto, participamos dessa empreitada. Telecomunicações e comunicações sempre foram tratadas como moeda de troca, com todo respeito, na negociação da composição partidária. Portanto, era um ministério colocado como um ministério à parte. Isso que agora aqui você há pouco respondeu, eu estou lhe chamando de você numa relação que nos permite aí de longa caminhada.
Entendeu? Sou um velho servidor público.
Mas assim, é muito mais até nessa coisa da nossa relação de companheirismo aí. Mas me perdoe a forma como o tratei aí. Então, na realidade, ministro, essa coisa, ela me chamava sempre a atenção, porque quando aqui foi tratado agora há pouco o negócio de funcionários da Anatel, não tem ministério nessa estrutura que tem um quadro mais debilitado que o Ministério das Comunicações. Mesmo os novos ministérios não têm a debilidade de pessoal que tem o Ministério das Comunicações. Tanto do ponto de vista da escassez, quanto do ponto de vista dos salários pagos a profissionais no ministério. Eu recentemente tive a oportunidade de conversar contigo e uma das coisas que a gente mais encontrava era assim: ninguém quer ficar aqui, se todo mundo puder ir embora, vai embora. Então, na realidade, esse aspecto é o aspecto que aí eu quero apontar para um caminho. Na minha opinião, o que é que eu acho que, a partir inclusive do que foi apresentado aqui pelo ministro, eu acho que devia caminhar no sentido inverso. O marco regulatório é o ponto mais importante. Se a gente somar tudo isso que a Presidenta da República apresentou aqui, nós poderíamos chamar isso de novo marco regulatório. Acho que nós temos que pegar os debates da conferência. Acho que é fundamental a questão da consulta pública que o ministro aponta aqui, a questão de um envio, um debate, até porque nós vivenciamos isso, Paulo. Foram 7 versões daquela lei eletrônica de comunicação de massa produzida por Sérgio Mota. Tá? E depois até, quer dizer, iniciado por Sérgio Mota, tocado depois por Mendonça de Barros, e aí por aí afora, e a gente só ouvia a versão e tal. E agora tem a história da versão da minuta apresentada por Frank Martins. A minha opinião é que nós deveríamos vir exatamente por esses 7 pontos apresentados pela nossa presidente, sair deles e chegar exatamente no marco regulatório. Construir a partir do caminho prático. Tá? E aí vai aqui, ó. Não é possível falar em inclusão a gente tendo exatamente esse nível de investimento por parte das operadoras desbalanceado no país. Tá? No norte, aí estão os dados bem claros do que significa esse nível de atendimento. Óbvio, no lugar onde não tem infraestrutura, no lugar onde julgam as operadoras do ponto de vista, essa questão da demanda, o que é que isso representa? É claro que o preço do serviço vai lá para cima. Aonde tem é caríssimo. Porque, inclusive, cria o objeto, a velha máxima da economia. Oferta e procura. Você tem um pouquinho de nada. Tá? Então, portanto, quem quiser pegar tem que pagar. Então, essa é a forma mais eficaz de exclusão. Não é inclusão. Aí não adianta. Você também sabe disso. Eu sempre fui um combatente aqui. Não contra, mas assim, da modelagem, aquela história de que nós pegamos inclusão como infocentro, telecentro, não sei o que mais centro, depois caminhamos para aquele negócio de Casa Brasil, não sei o que. Isso vira depois cantos de, né, sucata, porque quebra um, vai montando o outro, vai fazendo aquilo outro. Tudo quanto é ministério aí na esplanada começou a fazer infocentro, telecentro. Pega um computador, vai na Caixa Econômica. Doa lá para a Associação dos Domadores de Cobra de Butantã e tal. Aí vai para lá, vai para aqui, vai para não sei para onde. Quer dizer, então não é política de inclusão. Esse debate é um debate importante, que acho que o Ministério está provocando isso. Vamos lá. Com a vinda da Telebrás, como é que eu posso efetivamente regular algo que é, não precisa ter novo marco regulatório. Nós precisaríamos fazer cumprir o que está na Lei Geral de Telecomunicações, o compartilhamento de infraestrutura, o tal do famoso unbundling. Como é que a gente trabalha a questão desse compartilhamento? Então, portanto, a universalização passa por isso, a gente fazer de forma veemente essa universalização, cumprindo dispostos. E aí eu, por exemplo, tenho uma divergência em relação ao FUSH enorme, fui um dos autores naquela época da ação para não comprar computadores, era aquela história daquela farra de comprar computadores para caramba, para distribuir para as escolas. Tome um monte de computador, ia ligar isso aonde? Se tivesse comprado aquele R$1 bilhão da época de computadores, se hoje, Humberto, nós temos dificuldade de colocar um computador linkado, imagine naquela época. A ação foi movida por mim e pelo então deputado Sérgio Miranda para que aquele processo não se estabelecesse. Então, mais do que isso, a lei do FUST, que é de 2000, 17 de agosto de 2000, a lei 99 e 98, que até eu fazia uma piada na época, que era ela passei em 99 ou em 98, né, a criação da Lei Geral, terminou sendo em 2000. Tá? Ficou aqui dormitando, gente segurando para não aprovar. As operadoras passaram 2 anos desse país arrecadando sem pagar o FUST, tá? 98 e 99, e o ano 2000 todo, que foi agosto de 2000. Tá? Ela tem dispositivo na Lei Geral que nós poderíamos utilizar para a questão da banda larga. Fui defensor do projeto, acho que é importante, está na Câmara para ser votado, mas eu queria só chamar a atenção, aqui minha memória não está muito boa, mas aí de qualquer maneira eu fui tentando reproduzir o que tinha na Lei Geral. Né? A Lei Geral de Telecomunicações, que trata no seu artigo 18 sobre essa questão de serviço público, né? Ela é incisiva quando fala da questão do regime de serviços prestados em regime público e regime privado. E mais adiante diz o seguinte, não será deixado à exploração apenas em regime público a modalidade de serviço de interesse coletivo que, sendo essencial... Então vamos lá, banda larga é essencial? Banda larga é direito? Estejam sujeitos a deveres de universalização. Isso está escrito na Lei Geral de Telecomunicações e não na minha cabeça nem no meu tratado de Tordesilha. Então, portanto, se banda larga é interesse, se ela é essencial, pode ser por decreto. Era essa coisa que eu defendia na época. Tá bom, ó, fizemos uma alteração no FUSH, ele está lá, acho que é importante aprovar. Então, agora está na bica para ser aprovado. Então, bora a partir disso fazer exatamente essa compatibilização para a gente botar o recurso. Porque só a entrada da Telebrás como regulador, e nós não vamos dispensar 13 bilhões para a Telebrás, principalmente a partir das mexidas que foram feitas. Essa entrada só não será suficiente. Então, volto a insistir, o caminho, na minha opinião, tinha que ser esse caminho de baixo para cima. A partir dessa instituição, a partir da consagração, da universalização, da inclusão, a gente vai fazendo regulação efetiva. Como é que a gente bota as operadoras para cumprirem isso? As operadoras fizeram um acordo, Paulo, na época você estava no Ministério do Planejamento, e que nós participamos trocando os PSTs para poder levar serviços para todas as cidades brasileiras. Isso teria que ser concluído, inclusive, em 31 de dezembro de 2010. Várias escolas têm. Minha companheira Ângela todo dia diz, eu fico aqui chorando ali no Minicom, isso tem que chegar lá em Roraima e tal. Tá? É óbvio que eu também dou meu chorozinho para chegar lá em Xorroxó, na Bahia, chegar em tudo quanto é canto e tal. Mas fica nessa que você está dizendo, nós estamos falando na casa de um governador. Recentemente, aí todo mundo deve ter visto, aí eu entrei no Twitter, pipoquei, eu passei o carnaval inteiro desesperado com as empresas de telecomunicações e eu não estava nem em Xorroxó, nem tampouco lá em Rondônia, nem em Roraima. Eu estava numa região de alta densidade.
Na praia, né?
Exato, de alta densidade. Você não mora, só mora quem pode. Né? Cada um numa casa tem no mínimo dois celulares. Nenhuma operadora consegue fornecer um serviço para poder você acessar a internet móvel. Então, portanto, aí você vai para isso, né? Nessa questão. Imagine para você pegar e transformar isso como essencial. Se é essencial, eu acho que é importante isso. Primeiro passo é esse, por isso que eu volto, para a regulação. Bota todo mundo na mesa aqui, bora lá, vamos cumprir desde essas obrigações dos acordos que foram feitos, as trocas do PST, a questão da cobertura em decorrência da questão da licitação de 3G, quando as operadoras assumiram, o preço foi reduzido para que as operadoras pudessem ampliar a cobertura no país inteiro e, portanto, permitindo que pudesse chegar na mão das pessoas, né? Só vai baratear e só vai ser possível a gente, inclusive, adotar medidas tributárias que componham uma cesta de serviços, quando a gente também tiver a capacidade de ampliar. Porque você amplia a larga base e tem condição, inclusive, do Estado fazer isso. E, por último, essa questão que eu quero tocar, eu já falei da universalização e tal, mas aí vem para essa coisa da relação com o setor de radiodifusão e o próprio nosso PL 116 está aqui na casa. Eu acho que é importante que a gente faça um esforço, não só do FUSH, mas o esforço para a gente aprovar o PL 116 que está aqui no Senado, que se arrastou na Câmara dos Deputados por quase 4 anos. 4 anos de debate, que todo o setor aqui, tanto radiodifusão quanto o setor de telecomunicações, todo mundo reconhece que essa é uma peça importante para resolver um gravíssimo problema nosso hoje, da convergência de mídia e da convergência tecnológica. Isso associado a um processo, inclusive, de debate dessa questão da reformulação das comunicações. Que aí eu acho que com isso, Paulo, nós poderíamos caminhar para o último ponto, que é qual é a forma que nós vamos adotar para que o Ministério e a gente aí nessa linha tenha o outro esforço do outro lado, que é o papel da agência. Nós temos também uma lei na casa lá para ser votada, a lei das agências. Tá? Fazendo aquela... Aí sim essa separação tinha que estar clara. O que é papel de Ministério, o que é papel de agência. Definindo claramente isso. Ou a possibilidade desse debate que ganhou o curso aí, né? Da criação ou não de uma nova agência, agência para conteúdo, eu sou defensor da transformação da Anatel numa agência de comunicação. Volto a repetir por quê? Porque eu acho que telecomunicações e radiodifusão são comunicação. Então, portanto, o correto é que uma agência opere nesse setor e as agências, de certa forma, não têm tido capacidade de atuar nas duas áreas de forma mais intensa, né? E nem tão pouco isso a gente pode fazer somente mexendo no que diz respeito à reformulação das concessões ou o debate, que às vezes fica meio frenético, se nós vamos discutir se vamos fazer caça bruxa ou não, negócio das outorgas. Eu acho que está correto o Ministério, nós temos que arrumar isso, arrumar completamente o debate de propriedade cruzada, a farra que foi feita com TV educativa. O cara chegava lá, fundação, o nome de meu pai. Estou falando do meu pai, que meu pai já morreu, não dá para ser minha mãe, que minha mãe está viva. Aí o cara bota o nome do pai, cria uma fundação, é deputado, vai lá, pressiona. Não dá para ter, não dá para entrar no leilão de rádio comercial, nem de TV comercial. Pega uma TV educativa, uma rádio educativa. Correto, vamos disciplinar isso. Qual é o critério básico dessa questão? Eu vi aqui Ferraz falando de TV para as assembleias e tal, nós ficamos aí um tempo inteiro discutindo a questão da TV, das assembleias legislativas e tal, enquanto TVs e rádio educativa na mão de milhares de pessoas que não tem absolutamente de educativo nada. Então, portanto, essa modelagem, eu acho que é importante a gente organizar e aí até sair desse debate que muita gente tentou nos colocar, de que nós queríamos fazer um marco regulatório para botar tramela, para discutir a questão da censura. A melhor censura é controle remoto. Agora, para ter controle remoto, ou seja, na mão do cidadão, ele que decide, é preciso ter universalização, velho, é preciso ter banda larga. Senão o controle remoto vai continuar na mão de meia dúzia. Aí sim, a gente tem efetivamente um verdadeiro controle. Porque só quem pode pagar pode efetivamente dizer o que quer e fazer a escolha daquilo que quer ver. Então, acho que esse é o escopo, que eu acho que era importante a gente aproveitar essa boa caminhada que você começou. E eu estou muito, assim, esperançoso que nesses 4 anos a gente não fique aí os 4 anos discutindo o detalhe no marco regulatório, escrever uma nova lei geral de comunicação eletrônica de massa, mas que a gente, a partir dessa operação prática e concreta, reescreva esse marco regulatório do Brasil.
Com a palavra o nosso ministro... nós alteraríamos o critério. Passo a palavra ao nosso senador João Ribeiro.
Senhor presidente, senhor ministro, senhores senadores, eu vou procurar ser muito sucinto, porque depois da aula que o senador Walter Pierre nos deu, não sobrou muita coisa para a gente perguntar nem para falar. E até achei muito bom, viu, senador? Cumprimento Vossa Excelência pelo conhecimento, sobretudo nessa área, eu sei que em todas, mas nessa área, e Vossa Excelência demonstra que sempre atuou muito nessa área e a gente fica feliz com isso. Eu quero apenas só complementar que a gente que vai ficando mais para o final das perguntas, você acaba tendo que repetir alguma coisa ou então não perguntando. Mas eu acompanhei aqui os questionamentos e pude observar o seguinte, por exemplo, essa questão das TVs públicas para as assembleias ativas, isso é uma situação que precisa resolver, ministro. Vossa Excelência, o pedido que eu faço é que coloque realmente com prioridade absoluta do seu ministério, alguns estados eu sei que já tem, mas não são todos, né? E essa outra questão que eu considero extremamente grave, que a gente precisa resolver definitivamente, esse problema de você, vou falar num linguajar bem popular, para que se tiver alguém nos ouvindo, que as pessoas entendam, essa questão de você usar uma operadora num determinado local, vou dizer aqui do meu Tocantins, lá você tem, nós temos lá três ou quatro operadoras que fazem, todos os municípios hoje têm o telefone celular, a telefonia celular. Mas você tem que ter 3 ou 4 aparelhos. Eu, por exemplo, na campanha, eu andava, ou chip, né? Eu, quando não sei muito mexer com esse negócio de chip, eu prefiro andar logo com o aparelhinho que eu já ligo ele. Então você veja que dificuldade, né? Eu na campanha chegava no município, eu já tinha uma relação aqui, senador Walter, do lado aqui, para saber qual era a operadora daquela próxima cidade que eu ia descer para me abrir a pasta e já pegar o telefone de lá. Eu andar com 4 chips no bolso ou com 4 telefones no bolso. Então é um negócio, ministro, precisa ser resolvido. Não tem sentido isso. Por exemplo, agora, Vossa Excelência que falou em praia, o senador Walter Pierre não quis falar na praia, mas muitos... Na praia, eu sou o único aí, tá vendo?
Literalmente pula o carnaval, eu caio fora do carnaval.
Mas eu estive em Maceió esse final de ano, ou melhor, nesse período de carnaval, e observei uma coisa, lá você não pode usar uma determinada operadora. Você vai fazer o interurbano, se você acione o 14, diz o 14 nesse estado não funciona. Acione o 31, pô, peraí, os caras exigem a operadora que você tem que acionar. Porque na deles... Outra coisa, mais grave de tudo isso, presidente, é que eles te respondem que por aquela operadora você não fala. E só dizem isso e desliga. Então você não adianta insistir. Você tem que usar a operadora que eles querem, que tem que... Né? Então é uma situação complicada, né? Então é preciso haver uma integração do sistema, ministro. Eu que não conheço muito bem essa área, mas eu acho que é preciso haver uma integração do sistema. Além dessa questão de cobertura, que é preciso olhar com cuidado, é preciso ampliar, né? É preciso dar garantia ao contribuinte de que ele vai ter, que ele paga por um telefone, mas ele vai poder usar. Então, tudo isso é mais nessa área. Eu não quero, como disse, não quero me prolongar, ministro, e cumprimentar a Vossa Excelência, ministro Paulo Bernardo, pelo trabalho que fez na outra pasta. Eu acompanhei de perto, tivemos debates importantíssimos lá sobre liberação de recursos. Vossa Excelência agora não libera recursos, mas por certo eu vou estar lá muito batendo na sua porta para pedir rádio comunitária para o meu estado. Rádio comunitária, rádio educativa, precisamos discutir sobre as rádios educativas, as TVs educativas, entendeu? Como o senador Walter já colocou, e quero ir lá depois, já aproveito aqui para pedir uma audiência para ir lá conversar sobre isso. Peço a sua assessoria para marcar, ministro.